Ou, não negocie sua fé. Seja bem-vindo a mais um Na Porta da Igreja, o podcast onde nós sentamos para trocar uma ideia teológica. Manda um salve aí, pessoal.
Fala, galera. Gustavo aqui.
E aí, pessoal. Aqui é o Gabriel.
E aqui sou eu, Cristiano. E nós estamos aqui hoje reunidos para nós conversarmos sobre algo extremamente relevante em um mundo onde a fé está se tornando cada vez mais desfigurada, e especificamente a fé cristã. Nós vamos falar hoje sobre os fundamentos inegociáveis da fé. O que você, como cristão, não pode abrir mão. Nós vemos que à nossa volta as pessoas estão ficando cada vez mais relativistas e isso tem entrado até mesmo dentro da igreja. Quer dizer, ser cristão agora passa por uma transformação, onde tem coisas que no passado não eram feitas ou não faziam parte do universo de identificação do cristianismo e agora tem entrado de alguma forma. Isso vai nos levar a algumas reflexões. E hoje nós queremos achar os fundamentos que nós não podemos negociar dentro da fé cristã. Como que vai ser organizada então essa bagunça que nós estamos arrumando aqui? Cada um de nós vai falar algum conceito, algum preceito que crê que é inegociável. A ideia é, eu como cristão não posso abrir mão disso. Então nós vamos discutir este conceito que vai ser colocado na mesa e nós vamos avançando a partir disso. É importante nós falarmos que nós não vamos ser exaustivos. Existem muitas outras coisas que nós não vamos abordar aqui, que nós não podemos abrir mão na fé cristã. Mas hoje nós vamos ver onde a nossa conversa vai nos levar. Vamos começar com quem, então? Quem quer começar? Vamos com o Gabriel. Gabriel, fala para mim um fundamento da fé cristã que você não pode de maneira nenhuma abrir mão e por quê?
Cara, eu diria que o primeiro, o mais óbvio e o principal é o pressuposto maior da Bíblia, que é que Deus existe. Deus existe é algo inegociável, logicamente. Se você quer ser um cristão, você não pode abrir mão dessa realidade de maneira alguma. E a gente pode ver isso bem claramente que a Bíblia ela já começa tendo esse pressuposto. Então ela não se preocupa muito em explicar por que, que Deus existe, ou dar justificativa, ou falar para algum cético, por exemplo. Não, ela já começa assim. Uhum. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí depois a gente vê lá em Romanos 1, lá na frente, Paulo fala, olha, Deus ele se revela para todo ser humano, todos os atributos dele se fazem perceptíveis e ele deixou o homem, por causa disso, indesculpável. Então, todo homem pode olhar para a natureza, para tudo que é criado e enxergar a existência de Deus.
Certo, é interessante porque até esse discurso com o ateísmo, ele é relativamente moderno, certo?
Certo.
Sim. Quer dizer, dentro do contexto onde a Bíblia foi escrita e para a sociedade que ela foi escrita, não existia, de fato, um questionamento da perspectiva ateísta que fosse forte.
É, pois
né?
É.
Dentro daquela cultura. Você estava numa cultura onde haviam muitos deuses, né?
Sim.
Idolatria.
Eu acho que a grande questão lá naquela época não era falar se Deus existe ou não. Aquilo era meio que inquestionável. A questão era falar que era apenas um Deus.
Sim.
E um Deus criador e o Deus da Bíblia, né?
É, tanto é que depois os cristãos são até chamados de ateístas, né? Porque eles acreditavam apenas em um Deus e não em todos os deuses.
Sim.
A única parte da Bíblia que fala alguma coisa sobre ateísmo, né? Salmo 14, diz o tolo em seu coração, não há Deus, né? Então é a única coisa que a Bíblia vai falar a respeito do ateu, né?
Beleza, então eu acho que tá claro, a gente concorda aqui que um pressuposto fundamental e um fundamento inegociável da fé cristã é a concepção de que Deus de fato existe.
Deus existe.
Isso não é difícil, né? Nós vamos entrar em alguns pontos aqui no programa hoje que são interessantes porque existem cristãos que tentam negociar alguns desses aspectos centrais da fé.
Uhum.
Mas esse aspecto, apesar de ser fundamental, eu não acho que ele é um aspecto que algum grupo que se intitula cristão tente negociar. Certo? Porque isso é muito óbvio.
Esse é o denominador comum de qualquer crença, né?
É.
Em Deus.
Então, Gut, me fala você mais um fundamento inegociável da fé cristã. Do que você não pode abrir mão para ser um cristão?
Bom, eu acho que pegando esse gancho que o Gabriel deixou. Acho que a Trindade, a gente não pode negociar Deus ser um Deus triuno, né? Porque se você pensar sem o Pai, né, você não tem por exemplo, você não vai ter adoção, né? Porque a gente é adotado por quem? Por um Pai, né? Sem o Filho você não vai ter expiação, sem o Espírito você não tem santificação. Dentro do processo de salvação do homem, se Deus não fosse um Deus triuno, não haveria possibilidade que esse homem fosse salvo. Então, Deus precisa ser um Deus triuno. A Bíblia deixa isso muito claro. A gente tem várias passagens que vão corroborar com esse conceito, né? Talvez a mais clara em que aparece a Trindade seja o batismo de Jesus. A gente tem Deus Pai falando do céu, o Filho sendo batizado e o Espírito descendo em forma de pomba, né? Mas a gente tem inúmeras outras partes da Bíblia que vão deixar muito claro a presença de um Deus que é um Deus triuno. A gente tem a fórmula batismal, né? Ser batido em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você tem a bênção apostólica também em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você tem a presença do plural em todo o Antigo Testamento, né? Que para nós vai indicar a presença de um conselho, né? Divino, né, que é representado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, e toda a ação que é feita em toda a Bíblia é feita por esse conselho eterno. Então, a gente às vezes tem essa ideia de que é o Pai que faz alguma coisa, ou o Filho, mas tudo é esse conselho eterno que faz. E sem isso, a gente perde a característica do que é o cristianismo.
Certo, então você diria que se alguém se intitula cristão, a Trindade é algo inegociável. Certo? Você não pode atribuir só a divindade, por exemplo, ao Pai, dizer que Jesus não é Deus e o Espírito não é Deus, ou mesmo atribuir a divindade somente ao Pai e ao Filho e falar que o Espírito Santo é uma espécie de energia ou de força ou de alguma coisa. Ou seja, se a pessoa fizer uma concessão dentro de um desses fatores que compõem a Trindade, então ela está fora daquilo que é o cristianismo.
Com certeza. Qualquer uma das pessoas da Trindade que você... excluída a Trindade, você saiu do cristianismo. Você pode ir para outras religiões, mas o cristianismo pressupõe isso. Né?
Certo. Bom, vamos lançar então uma polêmica aqui. Vamos lançar uma polêmica, porque chegou a minha vez. E o fundamento inegociável da fé cristã que eu vou defender aqui para vocês é a literalidade de Adão e Eva. E por que eu estou dizendo que esse fundamento ele é polêmico? Porque nós temos teólogos e cristãos que vão se intitular cristãos, mas eles vão entrar em confronto com essa literalidade. Né? Para você que não está entendendo o que eu estou dizendo por literalidade, Adão e Eva realmente existiram de fato. Foram duas pessoas ali criadas por Deus e não um símbolo ou algo do tipo. Mas existem então algumas pessoas que vão questionar essa literalidade. Eu, particularmente, defendo que isso é um fundamento inegociável da fé cristã. Só um parênteses, eu não estou dizendo que se alguém vai contra a literalidade de Adão e Eva, essa pessoa necessariamente não é cristã. Mas eu aponto que essa pessoa, se ela crê, por exemplo, que Jesus é Deus e que ele morreu pelos seus pecados e que ele é Senhor e que ele é Salvador... mas ela não crê em um Adão e Eva literais, eu defendo que é uma incoerência dentro do escopo de fé dessa pessoa. Mas eu acho que ela pode ainda ser cristã, genuína. Mas eu defendo que é inegociável que nós venhamos a entender Adão e Eva como figuras literais, e eu vou dizer por quê. Primeiro, é bom lembrar que essas pessoas que normalmente atacam esse Adão e Eva literais, eles se prendem muito ao fato de, em Gênesis, nós termos ali nos primeiros capítulos, quando está falando da criação, uma dinâmica poética no texto hebraico. Né? E a partir disso eles acabam ressignificando aquele texto e tentando encontrar alguma outra teoria explicativa que não seja a literalidade de Adão e Eva. Mas aí eu pergunto, poxa, se Deus criou o homem, então alguém tem que ter sido o primeiro. Qual que é o problema, então, de entender que Deus literalmente cria esse primeiro homem e esse primeiro homem é Adão? Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam atacando essa literalidade porque elas estão, na realidade, muito presas ao nosso tempo aqui hoje, à nossa realidade. Isso é algo muito distante de nós. Pensar na ideia de um jardim, de Deus criando do barro o homem, isso é algo muito distante de nós. Mas a nossa fé é uma fé sobrenatural. Nós trabalhamos com elementos sobrenaturais e com milagres. Então, o que nos dá o direito de escolher qual milagre nós vamos acreditar e dizer, não, eu acredito que Jesus ressuscitou, eu acredito que Jesus andou sobre as águas, eu acredito que o povo passou por entre o Mar Vermelho, mas eu não acredito que Adão é um ser humano literal. Eu acho incoerente essa visão. Mas eu vou mais além, porque alguns problemas que existem aqui são, se não há literalidade de Adão e Eva, então eu acredito que toda a verdade bíblica ela é desarticulada. Por quê? Porque Adão e Eva são pontos centrais, né? Principalmente quando nós estamos falando aí da representação da raça em Adão. Ele é um ponto central para toda a teologia bíblica da redenção que é fundada a partir desse ponto. A partir desse cabeça da raça, a partir desse representante da raça humana. Então, toda essa teologia se estrutura a partir disso. E em Romanos, capítulo 5, versículo 14, nós temos um exemplo quando Paulo diz: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, a Bíblia, a todo momento, trata Adão como uma figura literal. Só lembrando, então, o cara vai, olha para Gênesis e fala assim, poxa, esse aqui é um texto poético, isso daqui, ó, tudo simbologia. Só que, na realidade, a Bíblia trata Adão como uma figura literal. Não só na fundamentação teológica, mas Adão é citado, por exemplo, na genealogia de Jesus. Adão tem um nome, Adão tem uma região, Adão tem uma descendência. Ele tem idade. Então, Adão é tratado como um personagem histórico, real, e não como um símbolo para a humanidade, e nem como as outras teorias que distanciam-se disso tentam tratá-lo. Então, é por isso que eu entendo que é inegociável que você tenha esse fundamento bem estabelecido da literalidade de Adão e Eva. Se você não tem isso bem estabelecido, para que você tenha uma fé minimamente válida, você vai estar criando uma grande incoerência teológica e uma grande incoerência na sua leitura do texto bíblico. Vocês concordam com isso aí?
Não, concordo, é claro. Assim, tentar resumir um pouco disso tudo, né? Se Adão não é uma figura literal, em primeiro lugar você vai ter um problema lógico, porque de qualquer forma alguém tem que ter sido primeiro.
Exato.
Segundo ponto, você perde todo o caráter de representatividade que Adão teve.
Uhum.
E perdendo esse caráter de representatividade de Adão, você também vai perder o caráter de representatividade de Cristo.
Sim, você vai inclusive esvaziar o significado da obra de Cristo.
Exatamente, porque Romanos deixa muito claro que Cristo é o segundo Adão e aí usa a comparação com o primeiro Adão. Então, se o primeiro Adão não era um homem que foi representante da raça humana, então, como que Romanos disse que Cristo é um homem que representa os eleitos, né? Você perde esse caráter também. Então, acho que dentro desses dois pontos, a gente teria que concluir, obviamente, que Adão e Eva eram literais.
Amém, irmão. Então, vamos para o próximo ponto. Gabriel, o que você entende como um fundamento inegociável da fé cristã?
Fundamento que eu vou trazer como inegociável é de que o homem ele possui uma natureza caída. Então isso pra gente aqui é algo que não tem como você querer ser cristão, se relacionar com a fé cristã, sem enxergar, em primeiro lugar, que o homem como criação de Deus, ele sofre em todas as áreas da vida os efeitos da queda, os efeitos do pecado. A gente vê logo após ali o relato da criação, logo após a queda, logo após o mal entrar, o pecado entrar e destruir, vir as maldições e tudo mais, Deus fala, ele olha para a humanidade e ele fala, eu vejo que todos os caminhos do coração do homem são maus, todas as intenções, desde o princípio até o fim dos dias dele. Então isso vem em Gênesis 6, se eu não me engano, e isso deixa bem claro como que vai ser então a trajetória da humanidade desde aquele começo até os dias de hoje. A gente pode pensar, ah não, mas isso é coisa lá do Antigo Testamento, isso é coisa que já passou, o ser humano não é mais assim, hoje o ser humano evoluiu, né? Mas não, chega o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, ele reenfatiza toda a realidade disso e ele fala: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há temor de Deus diante dos homens. Então, isso deixa bem claro o seguinte, de quando a gente vai se relacionar com esse Deus que existe, com o Deus triuno, quando a gente vai entender a palavra de Deus, a Bíblia, a gente tem que ter plena consciência de que nós, desde a nossa mente até as intenções do nosso coração, até a maneira que a gente se relaciona com Deus, tudo sofre os efeitos do pecado. E isso, quanto antes a gente admitir e assumir essa realidade, melhor pra gente.
É, eu acho interessante uma questão aí, que é o seguinte. Quando nós entendemos a natureza caída do homem, a gente entende que o homem precisa de redenção. Então, para mim, o grande aspecto aí que torna inegociável esse entendimento é: se você não entende que o homem tem uma natureza caída, então, simplesmente, você não entende, para começar, que o homem precisa de redenção. Redenção de quê? Quer dizer, ele se torna bom o suficiente para não precisar de redenção. Ou para, pelo menos, tentar, sei lá. Mas o fato é que isso é um dos pontos fundantes da fé cristã.
E às vezes,
a necessidade.
E às vezes, como muitos cristãos fazem também, eles olham para o mundo, olham para o ser humano e falam: ó, tudo bem, eu reconheço que existe o pecado, reconheço que o ser humano faz escolhas erradas, mas o homem não é totalmente errado, ele não tem a natureza totalmente caída. Então ele coloca o homem como alguém meio que fruto do meio que ele vive, fruto da sociedade que ele vive, e não enxerga isso como algo inerente ao ser humano, algo que faz parte do coração. E isso atrapalha profundamente nisso que o Cristo falou agora, nessa redenção que a gente vem a precisar e que chega pra gente por meio de Jesus, mas que a gente não tem noção da verdadeira dimensão que é essa redenção se a gente não enxerga o ser humano como ele realmente é e como Deus realmente o enxerga, né?
E assim, a Bíblia perde o sentido, porque a Bíblia é a história da redenção desse homem que caiu, né? Então, se o homem não precisa de redenção, então, qual é o sentido que a Bíblia teria pra gente, né?
Sim.
Então,
Sabe o que eu tô percebendo aqui? Que esses pontos que a gente traz, eles se intercalam muito com a história central da Bíblia, que é a história de salvação. Né? A Bíblia, de forma central, ela está falando a nós, da nossa história de salvação.
Sim.
Então, quando a gente está falando de Adão, a gente está falando da queda. Quando a gente está falando de Jesus ou da natureza caída do homem, nós estamos falando de Jesus resgatando essa natureza humana, limpando essa natureza, restaurando o homem, né? Então, acaba que esses fundamentos que são inegociáveis, eles se entrelaçam com essa história da salvação. E aí eu vou puxar a bola para mim agora com o próximo fundamento negociável. Como eu gosto de polêmicas, eu vou trazer mais um aspecto que nós vemos muita discussão teológica em torno disso, e eu também creio que é um fundamento inegociável da fé cristã, que é: Jesus é Deus e Jesus é homem. Ele é o Deus homem. Ou seja, nós temos duas naturezas na pessoa de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, certo? Então, isso é necessário, isso se torna necessário na nossa própria história de salvação, como eu estava falando antes. Jesus é homem porque ele é nosso representante. Ele se une à nossa natureza, vamos dizer assim. Ele vem para nos representar. Se ele vem para nos representar, é necessário que ele se faça homem. É necessário que ele se encarne, né? Que o Deus, a segunda pessoa da Trindade, se encarne. Para que ele possa expiar o pecado do homem, para que ele possa nos representar na cruz. E nós vemos que Jesus é homem na Bíblia de forma muito clara, não dá para negociar isso, né? Nós vemos que Jesus é homem, ele nasce, ele chora, ele come, ele sente, ele tem um corpo, ele nasce de uma mulher. Então, nós vemos isso muito claro na Bíblia. E pode até ser um pouco estranho, talvez, ficar discutindo isso, porque hoje no nosso discurso com os céticos, né, na nossa conversa com os céticos, normalmente eles não vão apontar que Jesus não é homem, né? Eles vão apontar que Jesus não é Deus, mas eles não vão tocar nesse ponto.
Uhum.
Só que na história existem grupos que vão negar a humanidade de Jesus.
Uhum, sim.
Porque eles têm aquela visão ali da superioridade da alma, né? E da matéria como sendo algo inferior, algo mal.
Né?
Então, acaba que o espírito não poderia... Deus não poderia se encarnar porque ele estaria se misturando com a matéria, a matéria é algo mal. Então, na história, nós temos esses conflitos. Mas hoje, nos dias de hoje, ninguém diria que Jesus não é homem. Né? Eles poderiam até dizer que Jesus não existiu, alguém bem desinformado. Mas normalmente essa acusação da humanidade de Jesus nós não encontramos. Mas é um fundamento inegociável da fé. Jesus é homem e ele precisou ser homem para nos representar na cruz. E Jesus é Deus. Nós vemos que ele tem autoridade sobre a criação, que ele tem autoridade sobre a vida e a morte, que ele tem autoridade sobre anjos e demônios e que ele é eterno. Como nós vemos, por exemplo, em João 8,58, onde Jesus diz, né, ao discutir ali com os fariseus, ele diz... Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. É claro que ele não estava falando que Maria tinha parido Jesus antes de Abraão nascer. Ele estava se referindo à sua existência eterna. Fazendo uma referência também a Êxodo 3,14, que Deus está falando com Moisés na revelação ali da sarça, e Deus está se identificando como o eu sou. E Jesus aí vai unindo a sua identidade com a identidade do Deus de Israel, mostrando, eu sou o Deus encarnado aqui. Eu sou o seu Deus que está diante de você encarnado aqui. E isso também é interessante para nós percebermos a história da redenção, a história da salvação, porque Jesus precisa não só ser homem para expiar o nosso pecado, mas Deus para expiar o nosso pecado. E aí, por vários elementos, desde o elemento pactual, quando Deus faz um pacto com Abraão e ele passa ali entre as partes dos animais, e ele está, digamos assim, pagando o preço pela quebra do pacto do homem, mas também pelo entendimento de que nós precisávamos de um ser de um valor infinito para pagar uma ofensa de um valor infinito. E quem pode ter esse valor infinito se não o próprio Deus? Então, o único que tem poder para saldar a dívida que nós fizemos é o próprio Deus. Então, ele precisa de ser Deus e ele precisa de ser homem para que ele possa encarnar e nós possamos ser os nossos pecados expiados. E isso é, então, um fundamento inegociável da fé cristã.
Bom, como a gente está falando sobre essa história da redenção, né, a Bíblia como uma história da redenção do homem caído, é importante que Jesus seja esse homem Deus, porque se ele fosse apenas homem, ele poderia sim representar, mas ele representaria apenas uma pessoa em seu lugar. Se houvesse uma hipótese de Jesus ser apenas homem e que ele fosse um homem completamente santo, ou ele se salvaria, ou ele representaria uma pessoa, essa pessoa seria salva, mas ele mesmo morreria e sofreria eternamente no lugar dessa outra pessoa. E é legal porque a natureza divina, ela age nessa parte, porque Jesus ele é ressuscitado pelo seu próprio poder. Então, o fato de ele ter essa natureza divina faz dele poderoso redentor. E porque ele é poderoso redentor, ele não ficou preso à morte. Então, as duas naturezas de Cristo, né, a humana e a divina, elas são essenciais para essa redenção do homem. Sem uma dessas naturezas, sem a natureza humana, ele não poderia representar. Sem a natureza divina, ele não poderia salvar toda a humanidade.
Exato.
E ficaria preso na morte, salvando apenas uma pessoa no seu lugar, se ele fosse apenas homem. Então, essas duas naturezas elas vão se encaixar perfeitamente para que a redenção do homem fosse possível. Por isso que é inegociável.
Certa resposta. Então vamos para o próximo fundamento inegociável. Gucci, me diga aí, um fundamento inegociável da fé cristã.
Bom, outro ponto inegociável, né, um fundamento inegociável, é que Cristo é o único mediador. A gente observar o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, A Bíblia fala que Jesus é o único mediador que existe entre Deus e os homens. E por que isso é inegociável? Como a gente está falando sobre essa característica, né, do Jesus homem, Deus, e essa união ser importante para que houvesse redenção, só um homem Deus poderia fazer Deus mediação, homem. Um Deus homem poderia fazer essa mediação entre Deus e os homens. Logo, você não pode colocar nada dentro desse como um mediador, porque você colocaria essa pessoa, sim, como Deus também.
Digamos que ninguém mais pode preencher o requisito.
Ninguém mais. Qualquer pessoa que você coloque, qualquer coisa que você coloque, preenchendo esse requisito, você torna essa coisa Deus.
E ele talvez seja insuficiente, né? Tipo assim, não há ninguém que possa ocupar esse lugar. Todos seriam insuficientes para mediar ali entre Deus e o homem.
Não, exatamente. Todos são insuficientes, né? Obviamente, para uma pessoa que crê de forma diversa, ela não vai falar que é insuficiente. Só que quando ela afirma que essa outra coisa não é insuficiente, ela equipara essa coisa à posição de Deus.
Sim.
Aí a gente tem um problema a respeito do único Deus, né? Porque a Bíblia é muito clara, existe um único Deus, e isso é um preceito do cristianismo. Quando a gente fala sobre a existência de Deus, Gabriel falou, né? Existe um único Deus. Mas se você equipara alguma coisa à posição de Deus, você vai contra toda a base do cristianismo, né? Então, por isso que é inegociável.
Sim, é importante talvez a gente lembrar que, por exemplo, na figura do Antigo Testamento, nós temos Moisés ali como um mediador, mas ele não é um mediador no mesmo sentido que Cristo é um mediador, né? Ele é uma tipologia, ele aponta para o mediador. E ele é mediador pela graça. E Cristo não é mediador pela graça. Cristo é, de fato, mediador.
Moisés era mediador porque Cristo fez a mediação.
Exato.
Sem a mediação de Cristo, Moisés não poderia mediar uma relação aí que era mais legal entre Deus e o povo, né? Então tudo depende dessa mediação de Cristo, né? E aí Moisés está apontando para frente para mostrar que vai vir um mediador um mediador perfeito.
Sim. Então, isso é um fundamento inegociável da fé cristã. Nós não podemos colocar ninguém, nenhuma outra pessoa, nenhum outro santo ou ser, vamos dizer assim, como um mediador entre nós e Deus. Realmente isso é eu concordo que isso é um ponto fundamental, inegociável. Bom, Gabriel, então, você, me diga aí o que você entende como um elemento inegociável da fé cristã.
Então, mas um elemento inegociável, no meu ponto de vista, é o fato de que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. E por que isso seria tão importante? Porque isso é apenas mais um milagre, mas a Bíblia não é cheia de milagres? Por que Jesus ter nascido de uma virgem é tão importante para o cristianismo? Em primeiro lugar, se a gente voltar lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, a gente vai ver que a profecia que Deus trouxe pelo profeta Isaías, que ele diz que o Senhor daria um sinal, que a virgem ficaria grávida e ela daria à luz a um filho que seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Isso o Evangelho de Mateus traz mais na frente, capítulo 1, versículos 20 até o 23, em que o anjo ele chega, anuncia o nascimento de Jesus para José, para Maria, e ele fala, olha, não tenham medo, porque isso está acontecendo para que se cumprisse as palavras do profeta Isaías, que disse que isso iria acontecer. Então, por que isso é tão diferencial assim? Por que o Senhor Jesus teve que vir e nascer de uma virgem? Por que não pôde ser apenas um nascimento normal? Em primeiro lugar, a gente vai voltar no ponto anterior, nos pontos anteriores, na verdade, e a gente vai ter que perceber o seguinte: se Jesus tinha que ser Deus e homem, plenamente Deus, plenamente homem, então a gente tem que entender que ele tinha que ser nosso representante, nascer de forma humana, tinha que ter uma origem humana, mas ao mesmo tempo, sendo Deus, ele não poderia ter uma origem como qualquer um de nós. Ele não poderia ter um pai biológico e uma mãe biológica. Ele tinha que ser gerado do Espírito Santo, assim como foi feito, para que ele fosse realmente filho de Deus.
Sim, digamos que talvez a contribuição divina na geração desse ser é diferente da contribuição divina na sustentação da vida de todos os outros seres.
Com certeza, com certeza. E você reafirmar o nascimento virginal é você compreender que a Bíblia e a história da redenção, ela não apenas não enxerga impossíveis, mas que a gente hoje, no século XXI, a gente consegue ver que Deus ele agiu de maneira perfeita e da maneira que era a melhor maneira para que isso acontecesse, para que ele redimisse o povo dele e para que isso fosse feito da maneira que ele já havia estabelecido.
Tá, deixa eu pensar uma coisa sobre isso aqui. Me acompanha porque talvez seja polêmico, eu gosto de polêmicas. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Eu entendi o que você falou sobre a necessidade do nascimento virginal. Mas talvez seja interessante nós ressaltarmos um ponto aqui. Não sei se vocês já pensaram sobre essa perspectiva e vão concordar comigo. Mas na ótica da natureza do ser divino que está sendo gerado ali, Maria não precisaria ser virgem, certo? Ela poderia ser uma mulher que não era mais virgem, mas que a ação divina ali geraria esse ser que é Deus e homem da mesma maneira. Ou seja, ser virgem não era um requisito para a geração, mas se torna um requisito a partir do ponto que foi profetizado dessa forma.
Uhum.
E além de se tornar um requisito a partir desse ponto, há uma razão aí, que não é uma razão talvez ontológica, vamos dizer assim, desse ser, não é uma razão necessária dentro da natureza desse ser, mas é um testemunho, né? Porque o fato dela ser virgem, se ela não fosse virgem, talvez alguém pudesse questionar, ah, mas ela não é virgem, logo esse ser não é Deus, ele é apenas homem, porque ela não é virgem, olha, quem vai acreditar? Mas o fato dela ser virgem é um testemunho que aponta para que aquela geração e gestação, ela era algo sobrenatural e divino.
Com certeza.
Né? É. Então, há o elemento do testemunho, há o elemento da profecia, que fazem com que Maria tivesse que ser virgem,
uhum,
mas não necessariamente há esse elemento ontológico, né? Ou seja, ela poderia não ser virgem e Deus poderia gerar, Deus poderia encarnar usando a vida de Maria, o feto ali e tudo mais. Vocês entenderam o que eu estou falando. Então, vamos lá. Próximo fundamento. Sou eu. Eu vou trazer para vocês o fundamento que é o seguinte. Já fui muito polêmico, então eu quero trazer uma coisa mais simples. Nós não podemos negociar como cristãos de que há vida em Marte. Não, claro que não é isso. De que há vida após a morte. Não podemos negociar que há vida após a morte. Ou seja, há vida após a morte e ponto final. É isso. E eu vou usar um texto bíblico para provar. Que é o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Ou seja, é muito óbvio que a Bíblia o tempo inteiro aponta para uma vida futura, aponta para um juízo final, aponta para uma condenação eterna ou para a vida eterna. Então, é ponto fundamental no cristianismo que existe vida após a morte. A nossa história não termina aqui. O cristianismo ele não é um artefato para tornar a sua vida aqui nessa terra mais agradável, um elemento psicológico ou filosófico. Ele é algo que aponta para a salvação eterna do homem. O plano de redenção que o Pai, o Filho e o Espírito traçaram desde a eternidade. E esse plano de redenção envolve essa vida após a morte. Se não há vida após a morte, nada do que foi feito faz sentido. E se há vida após a morte, tudo o que foi feito é significado. Estamos de acordo?
Claro. Sim.
Ok, então ninguém aqui merece morrer por heresia. vamos para um próximo ponto, E eu quero que quem fale esse ponto seja o Gustavo Garabini.
Bom, o próximo fundamento inegociável é que não há conversão sem obediência.
Muito bom, muito bom.
Se a gente lê o texto de 1 João, capítulo 2, dos versos 3 ao 6, diz o seguinte: ora, sabemos que temos o conhecimento por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então,
amém.
Um fundamento inegociável é que, se você é de fato convertido, salvo, você deve obedecer. A nossa salvação, ela não vem por obediência, mas uma das consequências da salvação, obrigatoriamente, é a obediência. E eu fiz questão de trazer isso porque hoje muito tem esse cristianismo que a gente vê hoje por aí, né? É um cristianismo muito fácil, muito onde você faz o que você quiser e você continua sendo crente porque Deus te aceita como você.
A graça se torna uma licença para pecar.
Isso, uma licença para pecar. E as pessoas acham que, poxa, não tem nada a ver, Deus já perdoou, cara. Então, é bobo falar disso, mas é um pensamento muito recorrente. E a gente vê isso o tempo todo sendo dito por aí, inclusive nas mídias, né, na televisão. As pessoas sempre colocam Deus como se Deus fosse o cara bonzinho que tá ali para poder te perdoar e te aceitar independente daquilo que você fizer.
Uhum.
E isso é destrutivo pro cristianismo. E assim, se a gente começa a negociar essas coisas, a gente não tem um cristianismo verdadeiro.
Uhum.
O cristianismo pressupõe obediência. A Bíblia diz pra gente que sem santidade ninguém verá a Deus. Então o homem precisa desse processo de santificação que é feito, sim, por intermédio do Espírito, mas que requer obediência do homem à lei de Deus.
Ou seja, você está dizendo que a obediência, ela nada mais é do que fruto de uma vida transformada.
Exatamente.
Se você não tem o fruto de uma vida transformada, você não tem uma vida transformada.
É o que ele está falando aqui, né? Quem diz que ama mas não obedece os mandamentos, o amor não está nele. Ele não permanece no amor. Então, se você diz que você ama a Deus, que você segue a Deus, que você é cristão, mas você não segue os mandamentos que Jesus nos passou, que Deus nos passa por meio da sua palavra, a verdade é que você não é cristão. E por isso que isso é inegociável, porque uma vez que você não tem, você deixa de ser cristão.
Exatamente. Concordo, assina embaixo.
Ótimo, agora que o Gabriel concordou, a gente fica mais tranquilo.
Que bom que você concordou.
Vamos lá pro próximo então. Você aí, miserável pecador, que tá se arrependendo agora, amém. Vamos lá então. Vamos pro próximo então, próximo fundamento inegociável, Gabriel.
O Antigo Testamento é útil para nós hoje. Mas por que eu tô falando do Antigo Testamento?
Por quê?
Porque o Novo Testamento é lógico que ele é útil para nós hoje, totalmente, a palavra de Deus. Agora, o que acontece em muitos arraiais cristãos, assim, é que a pessoa lê, conhece o Novo Testamento, ouve pregações sobre isso o ano inteiro, a vida inteira, mas o Antigo Testamento, ele é visto como algo totalmente diferente, e quando não fica apenas como algo indiferente, a pessoa começa a enxergar que Deus era outro Deus, Deus mudou, Deus agia de uma maneira porque...
Marcionismo, isso aí.
Exatamente. É uma heresia clássica da história da igreja, né? De enxergar um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo.
Exatamente.
Só que muitas pessoas têm lidado com a Bíblia dessa maneira hoje. Então, a gente não apenas não vê pregações no Antigo Testamento nas nossas igrejas e coisas do tipo, como quando a gente vê... O Antigo Testamento ele é apresentado para a gente como apenas algo, por exemplo, são histórias ilustrativas para você.
Ou uma pregação moralista. Já viu?
Exatamente.
No Antigo Testamento, ao invés de entender como um plano da redenção apontando para Cristo, né, e mostrando a necessidade de Cristo e a profecia, a vinda de Cristo, é uma pregação moralista que fica falando assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
É, e por exemplo, um exemplo clássico assim, que a gente ouve em muitos púlpitos e que a gente vê como não enxergar o Antigo Testamento é, por exemplo, você está assistindo um culto e aí tem uma pregação sobre Davi enfrentando Golias. E aí ele te fala que você tem que ser como Davi para destruir os gigantes, os Golias da sua vida. Quando a pessoa falha em enxergar que Davi, ele era um tipo de Cristo. E Cristo, ele é quem derruba e quem derrota definitivamente o Golias da nossa existência, que é o pecado, a morte. E a pessoa perde de vista o que é realmente o Antigo Testamento. Eu queria trazer um texto aqui em Romanos capítulo 15, no versículo 4, que Paulo fala o seguinte, olha isso. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Então olha isso. Ele estava escrevendo ali a carta aos Romanos, no Novo Testamento, quando ele fala a perseverança e o bom ânimo procedentes das Escrituras, as Escrituras que ele tinha em mãos eram o Antigo Testamento. Então ele estava falando, olha, vocês que têm essas Escrituras em mãos, não apenas leiam, mas saibam que tudo isso que foi escrito, cada detalhe, cada história, foi escrito para nos ensinar e para nos ensinar a perseverar, ter bom ânimo. E ele complementa depois, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 6, ele fala que essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que a gente não aja de maneira semelhante a Israel, no texto que ele está falando. E depois ele complementa no versículo 11, do mesmo capítulo 10, ele fala, essas coisas aconteceram a eles, falando de Israel, como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então é para a gente olhar e se relacionar com o Antigo Testamento não apenas de maneira indiferente. Claro que a gente sabe que muita coisa que acontecia ali, a forma como Deus agia e tratava Israel, as outras nações, a maioria disso mudou graças à nova aliança e cumprimento em Cristo. Mas é para a gente enxergar o quê? Que tanto nós como ser humano, quanto o povo de Deus, como a igreja, o único povo de Deus na história, não tem tanta diferença assim. E a maneira graciosa que Deus age com o povo dele no Antigo Testamento é a mesma maneira graciosa que ele age com o povo dele hoje, com a igreja hoje.
E aí é importante, sim, a gente não está aqui querendo dizer que você simplesmente não pode, se não deveria prestar atenção em pregações que te dizem para tomar atitudes assim como pessoas do Antigo Testamento, principalmente porque lá a gente está cheio de atitudes e decisões que foram corretas e que nós devemos sim seguir, né?
Com certeza.
Mas o que a gente está querendo dizer é contra um pensamento que enxerga o Antigo Testamento de uma forma equivocada. E a gente vê muito isso nas igrejas, quando a gente percebe que tem irmãos que vão enxergar o Deus Pai como uma figura de um Deus mais ranzinza,
Deus
mais
tirano,
legalista, tirano, e Jesus como o Deus bonzinho, que está ali para perdoar. Então é meio que Deus Pai querendo matar todo homem, e o filho falando assim, não, pai, não faz isso. Entendeu?
É a velha tática do good cop, bad cop.
Isso, é. Então, assim, isso é uma realidade dentro de muitas igrejas, sabe? E é contra esse tipo de pensamento que a gente está falando. O Antigo Testamento, ele está aí para poder instruir a gente, ele está aí como uma... Ele é útil para nós hoje, né? Como foi que o Gabriel trouxe para a gente como um preceito que não pode ser negociado. Mas isso tem que ser feito também de uma forma correta, né?
Pois é, e uma coisa bem interessante que você falou, Gabriel, é o seguinte, o Antigo Testamento é usado no Novo Testamento. Então, para começar, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido falar de que de alguma forma o Antigo Testamento não tem valor. Primeiro, porque os autores do Novo Testamento estão a todo momento voltando ao Antigo Testamento. Segundo, nós temos textos onde isso acontece de forma muito clara. Quando, por exemplo, o próprio Jesus está no caminho de Emaús, conversando com aqueles dois discípulos lá, com aqueles dois homens, a palavra de Deus diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E em todas as escrituras aqui se refere às escrituras do Antigo Testamento. Então, presta atenção. Jesus está andando com aqueles caras e está pregando para eles sobre quem? Sobre Jesus. Aonde? No Antigo Testamento. Começando de Moisés e indo até os profetas. Então, isso nos mostra o quê? Utilidade do Antigo Testamento. Além disso, nós temos outros textos onde dinâmicas semelhantes ocorrem. Por exemplo, quando nós temos Filipe e o Eunuco. O que está acontecendo? O Eunuco está lendo lá as escrituras, o profeta Isaías. E então, Filipe encontra com ele e começa a explicar aquilo que ele estava lendo. Então, não existe essa dicotomia, essa cisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Sim. Nós estamos falando de uma grande história da redenção. Nós estamos falando de períodos diferentes da história? Estamos. Mas é a mesma história.
Uma coisa interessante, você está falando aí, Cris, a respeito dessas citações que o Novo faz do Antigo. Jesus ele faz uma citação muito interessante lá em Lucas, no capítulo 11, quando ele fala, a partir no versículo 51, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo que contas serão pedidas a esta geração. Jesus está citando basicamente todo o cânon hebraico que existia naquela época, né? Porque Abel está lá, Gênesis capítulo 4, e esse sangue de Zacarias, né, de 2 Crônicas capítulo 24, e lembrando que na ordem do cânon hebraico, né, Gênesis é o primeiro livro e o último livro é 2 Crônicas. Então, basicamente, Jesus está falando a respeito de todo o contexto canônico. Ele está falando que de tudo o que aconteceu em todo o Antigo Testamento. Então a gente vê que Jesus está ratificando esse Antigo Testamento, né?
Beleza, vamos para o último ponto então. Guti, o que, que você acha que é um fundamento negociável da fé cristã?
Bom, por último, cara, eu acho que é importante para toda essa discussão que a gente teve até agora, a Bíblia é inerrante. Eu acho que esse é um dos principais pressupostos que a gente não pode negociar dentro da nossa fé cristã, porque em cima disso se baseia tudo aquilo que a gente falou. Se você está ouvindo, a gente percebeu, tudo que a gente fala está baseado no que a Bíblia diz. A gente tira a Bíblia da jogada, a gente não tem como sustentar nada daquilo que a gente está falando com vocês aqui. Nenhum desses conceitos e princípios que a gente está apresentando, eles fazem sentido se não existe Bíblia.
Ou seja, a Bíblia é inerrante, o resto é porque a Bíblia disse.
Mas é basicamente isso. Porque se a gente for pensar, cara, se a gente não tem Bíblia, a gente não sabe sobre a Trindade, a gente não sabe sobre a criação de um mundo, a gente não sabe sobre a vinda de um Messias, a gente não sabe sobre uma história da redenção, a gente não sabe de nada disso que a gente falou. Se a Bíblia está mentindo, então tudo isso que a gente fala se torna inútil. Então a gente deve obrigatoriamente entender que a Bíblia é sim inerrante. E a gente tem que entender bem o que significa falar que a Bíblia é inerrante, né? Porque o que é inerrante dentro do que a gente fala sobre a Bíblia, né? O inerrante foi aquilo que os autores escreveram em primeiro momento. Ou seja, aquilo que Paulo, Pedro escreveram, que a gente chama de os autógrafos, né? São os escritos originais, eles não continham erro nenhum. Obviamente, a gente tem uma série de cópias, uma série de traduções, que uma versão traduz uma palavra de um jeito, outra de outro, e óbvio que a gente vai vendo aí variações dentro do texto, né, de tradução e de cópias, mas a gente tem uma certeza de que, de tudo isso, a gente tem cópias extremamente confiáveis, de forma que o texto que a gente tem hoje em mãos, ele é um texto que nos remete com veracidade ao texto original.
É completamente confiável.
E é completamente confiável. Então, quando a gente fala dessa inerrância, né? Porque muita gente pode dizer assim, ah, mas, sei lá, numa Bíblia tá falando X e a outra aqui que eu tenho tá falando Y. Mas não é sobre isso que a gente tá falando, não são sobre esse tipo de variação, o uso de uma palavra diferente. A gente tá falando sobre aquilo que o autor original escreveu e enviou
inspirado pro seu destinatário.
Inspirado pelo Espírito. Isso, a gente crê que isso é inerrante. Toda a vírgula que ele escreveu é, de fato, inspirada por Deus e inerrante. Então, isso é base para tudo aquilo que a gente falou. Isso é base para a nossa vida como cristãos. Isso é base para a sua vida, você que está ouvindo a gente. Você só vai conseguir ter uma vida diante de Deus de forma correta e sendo um bom cristão se você tiver esse fundamento presente dentro da sua caminhada. A Bíblia é inerrante. A gente obedece essa palavra. Ela é a nossa regra de fé, nossa regra de prática. Então, por isso que a gente escolheu deixar isso por último, porque isso é o cerne de tudo. Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente conhece sobre Deus foi revelado por ele, por meio da sua palavra. E é mediante isso que a gente vai elencar todos os outros preceitos que são inegociáveis dentro da nossa fé.
Amém, amém. Então, galera, esse foi mais um Na Porta da Igreja. Nós falamos hoje com vocês sobre esses fundamentos inegociáveis, porque muitas vezes nós vemos cristãos que estão cometendo equívocos, às vezes por ignorância e às vezes porque foram instruídos de maneira errada mesmo. Mas o fato é, nós estamos vendo cristãos que estão negociando preceitos que nunca, jamais, em hipótese alguma, deveriam ser negociados. E é importante sempre nós lembrarmos esses aspectos e fundamentarmos a nossa fé, de modo que isso nos fortaleça na nossa caminhada. Por isso que nós desejamos falar para vocês um pouco sobre esses fundamentos que são inegociáveis da fé cristã. Nós ficamos então por aqui e nós nos vemos na próxima de mais um Na Porta da Igreja. Valeu, pessoal. Fica com Deus.
Valeu, galera. Prazer.
Valeu, pessoal.
Só isso?
Não, mano, ué. Que é o quê,
ué.
Aí, eu fiquei enrolando mais meia hora aqui. Valeu, pessoal, e ponto final.